queridas alunas, queridos alunos, como vão? Estamos mais uma vez em nossa rádio web para falarmos de um tema bem interessante, atual, e que vai gerar algumas discussões importantes, que é a área de resíduos sólidos. E hoje, quem eu trago aqui, quem está falando, na verdade, né, antes de passar a palavra, é o professor Rodrigo Silva. Eu coordeno o curso de gestão ambiental aqui da Uninter, sou biólogo de formação, tenho mestrado, doutorado na área de biofísica ambiental e atualmente nós temos aqui no Centro Universitário Uninter um grupo de pesquisa envolvido diretamente com esse tema de resíduos sólidos. Tá? E para conversar sobre esse assunto, para trazer mais informações sobre isso, eu convidei o professor Augusto Silveira, que está aqui comigo nos estúdios da rádio, para falar um pouco dessa temática que é imprescindível nos dias de hoje, essa discussão, esse debate, para gerar informações, para gerar essa massa crítica, para a gente então progredir num processo de, não extinção, né, porque talvez seja muito difícil, mas minimização dos impactos que os resíduos causam. Professor Augusto, uma boa tarde, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença.
Muito obrigado, olá, caros ouvintes aqui da Rádio Uninter. Sempre um prazer participar do programa Estação Sustentável. A gente normalmente faz algumas discussões bem proveitosas, bem produtivas, e a gente consegue refletir sobre muitas coisas. E o legal é que vocês acompanham a gente, conseguem refletir conosco também. Eu sou o professor Augusto Silveira, aqui no Centro Universitário Uninter, eu coordeno o curso de Saneamento Ambiental e o curso de Gestão e Vigilância em Saúde. São dois cursos voltados para essa área, tanto de resíduos sólidos, a questão das águas também, que é bem interligado com a questão do saneamento, né, a drenagem urbana também. E hoje nós trouxemos esse tema dos resíduos sólidos, né, falar um pouquinho sobre essa problemática, que é um tema que todo mundo entra em contato diariamente, né, professor Rodrigo? Todo mundo diariamente gera o seu resíduo e muitas vezes nós não paramos para pensar de onde vem esse material e para onde esse material vai, o que é bem importante para a gente começar a falar sobre essas questões de destinação de resíduos. Antes de nós aprofundarmos o tema, de fato, esqueci de falar a minha formação. Eu sou tecnólogo em Química Ambiental, tenho mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental e atualmente eu estou fazendo doutorado em Ecologia e Conservação. Na área de resíduos sólidos, eu trabalhei um tempo numa empresa que fazia destinação final de resíduos industriais, fazendo a classificação desses resíduos, analisando a legislação ambiental aplicável para fazer a destinação desse tipo de material, mais voltado para materiais perigosos, como pilhas, baterias, medicamentos vencidos também. Nós aplicávamos alguns tratamentos antes de fazer a destinação. Então, eu trabalhei na área de resíduos aí há algum tempinho, ao longo da minha formação profissional. Então, para a gente falar sobre os resíduos, né, professor, a gente tem que começar primeiro a entender o motivo da geração de tantos materiais descartados que a gente tem hoje. Não foi sempre assim, né, professor Rodrigo?
Não, não foi. Se a gente pegar, né, a história da humanidade, né, o ser humano, ele na sua essência, ele era um ser migratório, né, professor? Ele migrava, né, em busca de alimento. A gente tem que lembrar que nem sempre existiu supermercado, nem sempre existiu hortifruti, né? E o homem, ele é... O homem, quando digo não do sexo masculino, mas o ser humano, ele é predominantemente um ser caçador e coletor na sua história, né? E quando, então, o homem, ele passa a constituir uma sociedade mais... gregária, né? Que ele passa a se fixar sua residência em determinados lugares a partir do domínio da agricultura, do domínio do fogo, né? Do domínio das plantas. Então, quando se fixa num lugar, esse resíduo que outrora ele gerava, mas que ele ia espalhando, né, pela sua caminhada, pela sua trajetória ao longo das suas migrações, ele passa a colocar esse resíduo num lugar só, né, que é aquela área onde ele convive, né? Então, isso por si só começa a aumentar esse problema, né? O que a gente vai fazer com esses resíduos? Só que a gente tem que lembrar que ali há alguns milhões de anos atrás, milhares de anos atrás, perdão, o homem, ele tinha uma produção residual muito menor, muito pequena, né, em relação ao que a gente produz hoje. Hoje, atualmente, cada brasileiro produz cerca de 1 quilo e pouco de resíduo por dia, né? Se você parar para pensar, é bastante coisa, né? É um pouco assustador. Então, uma casa com 4 pessoas vai produzir aproximadamente 4 quilos de resíduo por dia. Isso ao longo de um ano dão algumas centenas aí de quilos que você produz e que muitas vezes isso não tem uma destinação final adequada, o que é o grande problema, né, o grande cerne da questão que a gente vem trazer hoje para esse debate. Então, historicamente, né, o homem ele começa a se deparar com essa questão. E é muito interessante, professor Augusto, a questão também dos cadáveres, né? Uhum. Porque quando o ser humano ele migrava, na medida em que os seus parentes e, enfim, as pessoas que pertenciam àquele grupo, na medida em que elas morriam, por algum motivo qualquer, esses cadáveres, esses corpos eram deixados para trás e seguia, né, o caminho natural daquela comunidade. Então, quando a comunidade se fixa num lugar e ela se depara com essa questão, né, do que a gente vai fazer com esses cadáveres, então começa a surgir a questão dos primeiros cemitérios, né, aquela história toda lá atrás, que é um problema também sério de resíduo sólido, né? Uma vez que você tem vários resíduos, rejeitos, na verdade, depois a gente pode falar um pouco da diferença, né, de resíduo e rejeito, desses corpos em decomposição, né?
Interessante que isso, num determinado momento, né, professor, começou a trazer alguns problemas para a vida em sociedade. Então, o homem fixou a residência, os corpos e os resíduos que foram sendo gerados começaram a ser acumulados. Isso trouxe uma série de transtornos para as grandes cidades que estavam sendo formadas ali, né? Ainda não era uma cidade, mas era uma espécie de aglomeração de grupamentos humanos, né? Em um determinado momento, esse resíduo começou a cheirar mal, começou a atrair insetos, vetores de doenças. Claro que ainda não tinha uma associação direta entre vetor e doença, essa transmissão de doenças, mas algo dizia ali que estava cheirando mal, que aquilo ali de alguma forma iria trazer algum problema para o ser humano. E isso, as primeiras ações que eles tomavam era queimar esse material, né, professor? Para fazer com que você não tenha esse cheiro e que você diminua a atração de determinados tipos de insetos, determinados tipos de animais que vêm por conta disso também, atraídos por esses materiais em decomposição. Então, outra questão bem interessante, né, é a questão da composição desses materiais. Então, no primeiro momento, quando o homem tinha essa característica mais migratória, todos os materiais que eram gerados, eles eram materiais orgânicos, né, de fácil decomposição. O próprio ambiente, pelo tempo em que ele migrava, acabava decompondo e assimilando aqueles nutrientes novamente, né, restabelecendo o ciclo de carbono, nitrogênio, oxigênio. E depois, conforme as sociedades foram se desenvolvendo, novas tecnologias foram surgindo e novos tipos de materiais também, esse acúmulo que antes não acontecia passou a ser bem mais intenso, né? Então, a gente tem o período do desenvolvimento da agricultura que fixou o homem, né, num determinado local. E a gente tem um segundo momento que seria a parte da revolução tecnológica, a revolução na época da Revolução Industrial, em que o acúmulo de materiais começou a ser bem mais intenso do que antes, né? Então, antes tudo era muito orgânico, decompunha muito fácil, e a partir daí nós começamos a produzir bens em série, bens de consumo, que basicamente de materiais que não tinha essa decomposição tão facilmente, né? Na verdade, eles eram produzidos para serem resistentes, para serem duráveis. Então, quando era descartado isso, tinha essa problemática de o que fazer com esse material. Começou a aparecer essa ideia, né, do que fazer com esse material. Quando as sociedades começaram a se fixar, elas começaram a entender, pô, o que, que eu vou fazer com esse material que a gente está gerando aqui? Então, aí gera-se o primeiro problema. Uma questão também que era comum era a separação nossa dos resíduos, do nosso convívio. Então, é uma ação que a gente tem até hoje, né? Então, algumas pessoas acham que o simples fato de você colocar os resíduos dentro da sacolinha ou dentro da embalagem plástica e colocá-la na frente de casa, né, o lixo vai magicamente desaparecer da frente da sua casa. E não é bem assim, né? É a partir desse momento em que você coloca o seu resíduo ali para ser destinado, é onde todo o problema começa. É onde as pessoas precisam começar a entender esse fluxo, para onde vai o material que eu gerei. Então, só quando nós sabemos para onde o nosso material vai e todos os transtornos, todos os impactos ambientais que ele está causando, impactos ambientais, sociais, econômicos também, quando as pessoas começam a visualizar esse processo, a parte final desse processo, é que elas começam a repensar a sua prática diária. Então, se está numa região em que eu não tenho mais espaço para dispor esse tipo de material, eu começo a repensar, poxa, se não tem lugar para pôr, por que, que eu vou gerar mais? Por que não tomar algumas atitudes para diminuir as embalagens que eu gero diariamente, né, professor? Então, Sim. É um problema bem atual, mas que já nos acompanhou desde o início do nosso processo de desenvolvimento como civilização humana, né?
Sim, é um problema muito complexo, né? Existe um pensamento que fala assim, que o homem, ele chegou à Lua, mas ele não consegue tratar o seu próprio resíduo, né?
É muito
uma coisa muito contraditória, né, para a história humana, né? A gente chega à Lua, mas a gente não consegue dar a destinação final adequada para o lixo que a gente produz. O professor Augusto falou da questão da Revolução Industrial, que realmente foi um marco histórico em vários sentidos, né? Nessa questão ambiental foi muito forte.
Uhum.
Eu gostaria só de trazer um pouquinho antes... alguns episódios importantes do lixo. O lixo, ele conta a história da humanidade de uma forma bem interessante, professor. Eu sugiro que os ouvintes, eles acessem, está na internet, de graça, é só baixar um livro chamado A História do Lixo, ou O Lixo na História, algo do tipo. Se você digitar lá no Google, A História do Lixo é um PDF, que vai aparecer um livro produzido por um professor, se eu não me engano, da COP, do FRJ no Rio, algo do tipo. E ele conta a história do lixo, desde os primórdios da humanidade até o dia de hoje. É muito legal. E ele vai contando um pouco da história do Brasil, né, nesse sentido. Ele fala por que o nome do gari é gari. Né? Ele conta por quê. Se a gente tiver tempo para isso, vamos falar um pouquinho dessa história. Mas lá os romanos, né, antigamente, eles foram os primeiros a ter essa visão de que eles precisavam... ter um processo de saneamento, de coleta desses resíduos, né? Que aí eles foram os primeiros a canalizarem os resíduos, construírem os ductos e tal, que tem até hoje lá, né? Se você fosse... Eu nunca tive a oportunidade de ir, mas quem já foi diz que tem alguns locais que você ainda tem as ruínas, né? Dos ductos de canalização, dos resíduos, de água também, enfim. É bem interessante. Saindo dos romanos, a gente vai lá para a Idade Média, na Europa da Idade Média, onde também não se tinha a questão do resíduo bem estabelecido. Então, o que as pessoas faziam com os seus dejetos? Né? Era bem interessante. Isso também teve no Brasil durante um bom tempo. As pessoas simplesmente defecavam e urinavam em baldes, né? Em bacias, e jogavam pela janela, né?
E
simplesmente gritavam, tipo um aviso, cuidado aí!
Tinha um código, né?
Um código, né? Que em francês chama gardelô, né? Cuidado com a água. Então eles jogavam pela janela e você que se protegesse se você estivesse passando por ali. E é muito interessante essa cultura, né? E você imagina a imundice que eram as ruas, né? Porque não tinha o menor tratamento e tal, era tudo aquilo jogado na rua, enfim. Vindo, o Brasil também teve uma época, né, com isso, mas o Brasil, quando a gente fala do lixo, professor, a gente fala muito da época da escravatura. Né? O Brasil, ele teve essa época da escravatura bem presente, né? Todos sabemos disso. E, obviamente, quem lidava com a questão dos resíduos no Brasil eram os negros, né? Eram os escravos. Tem um episódio que conta nesse livro que é bem interessante, que diz o seguinte, que tinham pessoas específicas nas residências que faziam transporte do resíduo de dentro de casa para fora de casa, que eram chamados de tigres. Os tigres eram aqueles escravos que faziam, tiravam os resíduos de dentro da casa e eles eram encarregados de levar para longe, que é isso que você falou. No caso, olha que interessante, né? Olha como que a história ela se molda ao longo do tempo. Antigamente, você morar perto do mar era ruim. As pessoas não queriam morar perto do mar, porque o mar ele era justamente visto como um lugar onde você despejava as coisas ruins, né? Os lixos, os resíduos, os dejetos. Era muito legal você morar no centro da cidade. E hoje é o contrário, né? A pessoa quer morar na frente do mar. Quando você fala assim, se você tivesse escolhido, eu quero morar de frente para o mar, né? Por causa de... E hoje, né, é justamente o contrário. Ninguém quer morar no centro da cidade, né? Enfim. Então, os tigres, eles fazem esse transporte do lixo da casa dos grandes senhores lá para o mar. Só que eles levavam uns barris muito grandes, assim, os dejetos. E esse barril, ele tinha um fundo. E eles levavam isso na cabeça. E às vezes aquele fundo soltava. E o barril dava um banho de coisas, né, fétidas naquele escravo. E isso durante muito tempo era motivo de piada, assim, na rua, né? Porque as pessoas vinham, começavam a rir e tal. Então, a gente já tem essa questão social envolvida de quem é que lida com resíduo, né? Quem é que lida com resíduo? É o gari, né? O gari é aquele cara que mexe com aquilo que a gente não quer mais, né? Então, durante muitos anos, hoje talvez essa concepção esteja se modificando, mas o gari, por muito tempo, ele foi visto como um subemprego, né? Uhum. Se você pegar ali há 20, 30 anos atrás, era um motivo de chacota, né, ser gari. Ah, vai ser gari, não vai estudar, então vai ser gari, né? E justamente por isso, porque há uma conotação pejorativa nesse sentido, né, professor?
Exatamente. E tem também uma questão filosófica que alguns autores falam também em relação à nossa visão, em relação ao material que vai ser descartado. Então, quando um material chega ao seu final de vida, ele é encarado aquilo como se fosse uma morte. E para nós temos uma dificuldade em encarar a questão da morte. Isso em qualquer esfera. E você está diante de um material que, teoricamente, morreu, isso também te causa uma certa sensação ruim. Então, você quer afastar aquilo do seu convívio.
É verdade.
E acaba que as pessoas que lidam com esses materiais diretamente são aquelas pessoas que vão dar destino àquilo que você não utiliza mais, aquilo que não serve mais para você. Por isso que tem toda esse estigma, né? Sobre esses profissionais e que muitas vezes na sociedade são invisíveis, assim, as pessoas não enxergam, as pessoas não sequer cumprimentam essas pessoas. Né? Tem relatos, inclusive, de trabalhadores que trabalham com materiais recicláveis, de que, com sede na rua, querendo trabalhar, chega na casa de um determinado morador, pede água para tomar e o morador simplesmente não pode levar o copo para você. Né? Tipo, o desprezo, assim, a questão de você achar que ele pode, de alguma forma, te contagiar com alguma coisa que você nem sabe o que é. Né? Isso é um estigma muito grande que a sociedade atual tem em relação a esses trabalhadores e que, por um outro lado, são pessoas extremamente importantes, desempenham um papel muito importante para a gestão dos resíduos de uma forma geral, principalmente no nosso país, né, professor? Então, é uma situação bem complexa que a gente tem atualmente e que precisa ser melhor trabalhada. As pessoas precisam visualizar esse profissional, dar o respeito e o merecimento que essas pessoas também têm diante a função ambiental que elas desempenham na nossa sociedade, que é tão importante, né? Que fazer a separação desses materiais, fazer o reaproveitamento. Aqui a gente entra naquela questão que o professor Rodrigo comentou no início da nossa fala de hoje, é aquela diferença entre o lixo e o resíduo, né? Aquela diferença entre o rejeito e e o resíduo. Então, aqui, essas pessoas são fundamentais nesse processo da valorização dos materiais. Então, algo que seria muitas vezes descartado, simplesmente que ficaria lá acumulando água parada, né? Que pode trazer a dengue, por exemplo, e outros vetores de doença, ou que está causando impacto ambiental, esse material ele pode voltar para um processo produtivo. Um plástico ele pode voltar, ele ser derretido, ser moldado novamente e voltar para um processo produtivo, normalmente não na sua forma original, mas desempenhando uma nova função. Não é o fim do ciclo da vida desse material. E o trabalho dessas pessoas valorizando esses materiais é bem importante, porque se a gente não tem esse processo de coleta, processo de separação e de limpeza desses materiais, eles são perdidos. Né, eles são perdidos e ficam muito tempo lá para se decompor. Os plásticos aí, para cima de 400 anos, para tempo de decomposição, né, professor?
Sim. E para você ter uma ideia, existem estudos que mostram que o catador, né, de material reciclável, o carrinheiro, aquela pessoa que passa com carrinho, né, muitas vezes com famílias, né, em cima dos seus carrinhos, e, enfim, muitos são vistos como adictos, né, como usuários de droga, alcoólatras. E claro que existe uma questão social muito forte envolvida nesse sentido, mas há uma questão importante de sustentabilidade que essas pessoas desempenham, esse papel muito bem colocado pelo professor Augusto, que é que eles os estudos mostram que eles são responsáveis por cerca de 80% da coleta dos resíduos que a gente tem numa cidade, né? Então, você vê, 80%, se você não tivesse essas pessoas, 80% do resíduo talvez não fosse coletado, né? Você imagina a quantidade. Para você ter uma ideia do que é esse valor, hoje, a gente trouxe aqui alguns números, né? Cerca de 42 milhões de toneladas de resíduo, cerca de 30 milhões de toneladas de resíduo vão para locais inadequados. 30 milhões de toneladas por ano vão para locais inadequados, né? Aterros controlados e lixões. Uhum. Então, são colocados inadequadamente no nosso solo. Então, se a gente tivesse políticas públicas mais eficientes, né, de valorização do trabalho do catador, né, de incentivo e de aporte financeiro para essas usinas de reciclagem, com mais materiais, com mais maquinário, com mais pessoas, isso certamente, esse número diminuiria, né? Mas a gente ainda tem um pouco esse estigma, né, dessa questão do catador, né, essa questão do carrinheiro. Eu confesso, eu, por dirigir, às vezes, você tem... às vezes tá num trânsito assim, e você vê que é um carrinheiro que tá causando aquele trânsito. Ao mesmo tempo que dá um, né, uma certa... colocar um sentimento realmente real, né? Uma raiva, né? Eu penso, falo assim, pô, cara, eu tô dentro do meu carro, ar-condicionado ligado, som ligado, o maior conforto do mundo, e o cara tá puxando um carro no sol, do que eu vou reclamar, né? Então, eu acho que esse público, ele é um público muito vulnerável, né? E que precisa ser olhado com mais carinho pelas políticas públicas. O que foi visto, o que foi colocado na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é a legislação que hoje que a gente tem mais importante, né, professor Augusto, da questão dos resíduos no Brasil. É uma lei relativamente recente, né, de 2010, ficou 20 anos aí tramitando no nosso Congresso até ser aprovada. Foi aprovada em 2010, então há 9 anos atrás, e que pela primeira vez se fala dos catadores de materiais recicláveis, né? Então, assim, foi um avanço nesse sentido? Sim, mas acho que a coisa poderia ser mais profunda em relação a essa problemática.
E até essa quantidade toda de resíduos, isso, segundo até o último levantamento do IBGE, né, corresponde a quase 51%. Correspondia, né? Porque já o último levantamento que o IBGE fez foi há muito tempo atrás. Então, não teve ainda uma atualização disso, mas isso correspondia a cerca de 51%.
É, quase 50-50, né?
De todo o resíduo que é gerado no nosso país, é destinado em aterro controlado ou lixão, que é aquela forma mais incorreta do ponto de vista ambiental, social e econômico, que o resíduo começou, o lixo, né? Porque nesse caso vira lixo, é algo que não tem mais serventia, né? Essa diferença entre o lixo e o resíduo. Então, simplesmente foi um local que as pessoas começaram a jogar esses materiais ali, não recebeu nenhum preparo técnico, nenhum apoio em relação às políticas públicas e foi sendo jogado ali, né? Isso virou hábito, virou costume e acaba tornando aí formando aquelas montanhas de lixo. Até recentemente a gente tinha, inclusive, em Brasília, né, o maior lixão a céu aberto da América Latina, que era o lixão da estrutural.
Né? Que contraditório. Em Brasília, né?
Onde todas as políticas públicas deveriam ser pensadas, né, para a questão da gestão desses materiais, pelo menos para dar uma vida digna, né, para essas pessoas que trabalham com esses materiais, mas também a questão ambiental, que está completamente ameaçada. As pessoas, elas precisam de água limpa para beber. Se eu tenho um local que está sendo jogado materiais ali que podem se decompor e podem contaminar a água, isso afeta diretamente o abastecimento público. Então, as questões de saneamento, elas não acontecem sozinhas, elas vão sendo interligadas. Então, se eu tenho resíduo já jogado, descartado de maneira inadequada, isso afeta também os outros compartimentos ambientais que nós precisamos para produzir os nossos alimentos, por exemplo. Se eu tenho um solo contaminado, eu não consigo produzir alimento seguro para a população. Se eu tenho também o solo contaminado, tem o risco dessa contaminação chegar até o lençol freático, que é onde, né, vai abastecer os recursos hídricos necessários para abastecimento público da população, uma água segura, de qualidade. Então, isso está muito interligado. Então, aqui que precisa ser feita aquela diferenciação entre o que é resíduo e o que é lixo, né? O lixo tem aquela visão de algo que nós descartamos, simplesmente jogamos fora porque não tem mais serventia. Já o resíduo é algo que chegou no seu fim de vida útil, mas que pode servir para um outro processo. Considerando aquela questão da valorização que a gente comentou, né? Um material que é coletado corretamente, que é limpo corretamente, ele consegue, por um processo ou de reutilização ou de reciclagem, voltar para o processo. E isso é bem estabelecido na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, estamos aí quase 10 anos da promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos e ainda nós estamos lutando contra questões que já deveriam ser resolvidas há muito tempo, que é principalmente a questão dos lixões dos, né, dos aterros controlados a céu aberto, que deveriam ter sido fechados, se eu não me engano, em 2014, né? Uhum. Foi o primeiro prazo. Isso tem sido prorrogado aí indefinidamente, porque ainda não se chegou a uma solução para esses materiais. Você ainda não sabe o que fazer com esses materiais. Muitas vezes sabe, mas não tem a política pública necessária para fazer com que esses materiais sejam descartados corretamente. Então, a gente esbarra em muitos setores quando nós vamos falar da gestão dos resíduos, uma gestão correta desses materiais, né? Uhum. Então, precisa de uma articulação entre todos os setores da sociedade envolvidos. Tanto da questão política, na formulação de políticas públicas, quanto também da sociedade, cobrando, né, dos seus representantes lá no governo, cobrando deles medidas efetivas para reduzir o problema dos resíduos sólidos que são descartados inadequadamente.
Professor, a gente está no finalzinho, faltam aí pouco mais de 3 minutos para a gente terminar. Importante você ter falado da questão da população. A população, além de cobrar, ela tem que ser exemplo, né? Fazer a sua parte. Quando a gente fala de fazer a parte, a gente trouxe aqui o exemplo da questão dos canudos de plástico, né? Que entrou, sim, muito na moda agora.
Estou falando bastante agora.
Estão falando do canudo de plástico. Professor, qual que é a sua opinião sobre o canudo de plástico e o canudo de metal?
A questão do canudo de plástico é a pontinha do iceberg, né? De todo o problema, que se a gente pensar, bom, não vou pegar o canudo, mas ter o copo de plástico, né? Então, a sociedade, a organização toda do consumo que nós temos hoje, ela favorece com que você compre cada vez mais coisas, você gere cada vez mais resíduos. Então, claro, é importante, é uma bandeira, pelo menos para trazer uma visibilidade para a questão dos materiais descartados, mas é uma ação ainda muito pequena frente a todo o problema que a gente tem em relação aos resíduos, né? Uhum. O grande problema que nós temos hoje é o consumismo e o descarte descontrolado da população. Todo mundo não para nem para pensar a quantidade de embalagens que leva para casa quando vai ao supermercado. Mas você sai lá do supermercado assim com vários tipos de embalagem, com várias composições, com pigmentos diferentes e que muitas vezes não sabe nem a toxicologia em relação a essas substâncias, né? Os efeitos que ela vai trazer para os organismos quando ela estiver no ambiente. Então, a gente tem agido muito no automático, né? Você vai ao mercado, você só quer, né, comprar logo ali e sair do mercado, mas você não para pensar em todas as coisas que estão envolvidas. Então, é uma ação que você deve refletir a cada ação que você tem no seu dia a dia. Cada coisa que você vai adquirir, cada passo que você vai ter para fazer, o que você precisa fazer no seu dia a dia, você precisa pensar, bom, o que, que aqui eu posso gerar um menor impacto, né? Então, se você pensar pela questão do canudo, você não vai usar o canudo, mas o ideal é que você não utilize o copo também. Uhum. Porque o copo também é feito do mesmo material plástico que o canudo foi feito, da mesma forma, utilizou o mesmo processo produtivo, levou o mesmo tempo para a produção e vai ser descartado nos mesmos segundos que o canudo também foi. Então, é algo que, num primeiro momento, para despertar o interesse da sociedade em relação a isso. E depois, assim, são ações que precisam ser mais efetivas na relação dos resíduos sólidos do que só o canudo de plástico, né, professor?
Eu fico bem preocupado com a questão do canudo, né, essa discussão, porque eu digo que o problema não são os canudos, né, são os nossos hábitos, né, que
exatamente.
É exatamente o que você falou. E o fomento da indústria, da indústria do marketing em cima disso, de você não usar o canudo de plástico, mas você comprar canudo de metal, comprar um monte de coisa, vai gerando mais resíduos, né? Então,
exato,
acho que, beleza, não vou usar canudo de plástico, então eu vou buscar outras formas de diminuir isso, mas com consciência, né? Você pensar, refletir sobre aquilo que você está fazendo, de fato, para minimizar. Professor, foi um bate-papo muito bacana, gostei bastante. A gente
que passou bem rápido.
Passou,
né,
bem professor? Rapidinho, a gente tinha trazido outros assuntos, mas a gente pode trazer em um outro momento esses outros pontos que a gente trouxe para conversar. Gostaria de agradecer pela presença do professor Augusto e tenho certeza que os nossos ouvintes ficaram bem satisfeitos com essa nossa conversa. Professor, muito obrigado.
Bacana. Obrigado, gente. Até uma próxima oportunidade aí. E vamos pensar na questão dos resíduos. Vamos ser mais críticos em relação a tudo que a gente gera. Tá bom? Um abraço e até uma próxima.